Aconteceu.
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo brilho depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos mais uma vez até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona novo marco legal do saneamento básico com 11 vetos. O projeto visa expandir a participação privada no serviço e aumentar o percentual da população com coleta de esgoto. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que pode estender a operação das Forças Armadas na Amazônia até o fim de 2022. A declaração foi dada em reunião do Conselho da Amazônia nesta quarta-feira no Palácio do Itamaraty. E presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, retira necessidade de biometria na eleição municipal. A decisão segue recomendação de infectologistas que prestam consultoria sanitária para o pleito. Respiradores desenvolvidos pela Universidade de São Paulo serão usados em pacientes infectados pelo coronavírus. O respirador produzido pela Escola Politécnica tem baixo custo e será produzido em baixa escala. E China ameaça adotar represálias contra os Estados Unidos após Donald Trump aumentar pressão sobre Hong Kong. O presidente norte-americano havia anunciado o fim do tratamento econômico preferencial de Washington concedido a Hong Kong. Agora são 4 horas e 3 minutos, este é o Jovem Pan Agora. Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão participou da segunda reunião do Conselho da Amazônia com ministros. Direto de Brasília, o repórter Antônio Maldonado tem mais detalhes. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia, boa tarde a você e a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan Agora. Olha, Lívia, o governo federal quer intensificar a fiscalização na floresta amazônica. A medida é uma resposta à pressão que o Palácio do Planalto vem sofrendo em relação justamente à política ambiental brasileira. Na manhã de hoje, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, promoveu a segunda reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é chefiado por ele e composto aí por 14 ministros de Estado. Do encontro, saiu a decisão de que o decreto de garantia da lei e da ordem, que autoriza o emprego das Forças Armadas no combate a crimes ambientais na Amazônia, pode ser prorrogado, olha só, até 2022, ou seja, até o último ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o governo também tenta agilizar o processo de regularização fundiária na região, vai proibir queimadas por 120 dias e pretende lançar até o início do ano que vem um novo satélite que será usado para fiscalizar a floresta. O general Hamilton Mourão admite que há pressão, tanto externa quanto interna, em relação ao modo como o governo trata da questão ambiental. Ele garante, no entanto, que é possível preservar a floresta e garantir o desenvolvimento da região amazônica ao mesmo tempo.
Vamos buscar reduzir ao mínimo aceitável os índices de desmatamento e queimada, demonstrando com isso à comunidade internacional e à sociedade brasileira esse nosso compromisso e deixando claro que desmatamento zero e desenvolvimento econômico não são excludentes, muito pelo contrário. Essa é a nossa grande tarefa.
Bom, Lívia, a promessa do governo de intensificar a fiscalização esbarra na falta de pessoal e no sucateamento dos órgãos de controle como IBAMA e ICMBio. E essas questões dependem necessariamente da área econômica do governo, que precisa encontrar recursos para a compra de equipamentos e contratação aí de novos servidores. Os concursos públicos, inclusive, é importante a gente lembrar isso, estão proibidos no país até o fim do ano que vem. Mas, como explica aí o vice-presidente da República, a solução dessa questão está nas mãos agora da equipe do ministro Paulo Guedes.
O Ministério do Meio Ambiente e os demais ministérios vão produzir um estudo a esse respeito e é óbvio que nós só temos uma linha de ação, né? É solicitar uma abertura de concurso para que se possa contratar mais gente. Agora, isso tem que ser estudado junto com o Ministério da Economia.
Olha, Lívia, se de fato conseguir demonstrar que está preocupado com a preservação da floresta, o governo espera convencer países como a Noruega e a Alemanha a voltarem a contribuir com o Fundo da Amazônia. Os repasses estão suspensos desde o ano passado, justamente aí em razão de críticas que esses países fazem à política ambiental adotada pelo governo federal brasileiro. Lívia?
Agora são 4 horas e 6 minutos e o Incor vai usar respiradores da USP no tratamento de pacientes com coronavírus. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo governador de São Paulo, João Dória. Quem acompanhou a coletiva e conta agora todos os detalhes, todas as informações, é o repórter Vitor Moraes. Boa tarde, Vitor.
Olá, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Olha, uma notícia muito empolgante e muito boa sobre a saúde e também ciência e tecnologia, dada hoje à tarde aqui no Palácio dos Bandeirantes. Pesquisadores, professores e alunos da Poli, Escola Politécnica de São Paulo, desenvolveram e vão começar a entregar respiradores para o INCOR, o Hospital, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, a partir de amanhã. No primeiro mês, esses 40 pacientes serão testados com esses novos respiradores para saber se deu certo ou não. E caso dê certo, se tudo der certo, esses respiradores então serão produzidos em grande escala. Vale lembrar que o governo de São Paulo tem procurado respiradores e feito compras de respiradores chineses, por isso tem gastado muito dinheiro com isso. E essa produção nacional, então, vai aliviar esses custos para as empresas e também para os hospitais. Uma vez que cada respirador desse, de acordo com o professor da Poli, que participou aqui da coletiva, custa em média de 5 a 10 mil reais. Então, esse custo é bem mais barato. Claro que ele vai ser vendido um pouco mais caro, mas já é muito mais barato se comparado com a compra de respiradores chineses. Serão produzidos de 10 a 20 respiradores por dia, então amanhã, a partir de amanhã, serão entregues ao INCOR. Essa novidade, ela demonstra o quê? A capacidade desses profissionais que em tão pouco tempo conseguiram desenvolver esses respiradores a preços bem mais acessíveis. O que tornou viável essa iniciativa foram as doações, 7 milhões de reais que vieram do setor privado. O segundo anúncio aqui no Palácio dos Bandeirantes foi que a partir da próxima segunda-feira, o Poupa Tempo e o Detran vão entregar 195 mil documentos por correio, seja RG, CNH e também documentos certificados de registro de veículos, de graça, gratuitamente. Eles já vinham fazendo isso desde o início da pandemia, mas a diferença é que agora não terá custo para a população. Vale lembrar que de segunda para terça-feira o número de óbitos no estado de São Paulo foi de 417 pessoas, o segundo maior número desde o início da pandemia, e de acordo com o governador João Dória, não se pode relaxar nesse momento. Com quase 2 milhões de casos no Brasil e 400 mil casos em São Paulo, o governador disse que não é hora de pensar em festas de final de ano, de Réveillon e também do Carnaval, a não ser que haja uma vacina até lá. Atualizando os números, no Brasil, 1.926.000 casos, 74.133 óbitos. Em São Paulo, 393.176 casos, 18.640 óbitos. Lívia.
Obrigada pelas informações, Vitor. Agora são 4h10. E um estudo mostrou a relação entre a alta no número de casos de coronavírus e o uso do transporte público. A nossa repórter Nicole Fusco explica essa história pra gente.
A Covid-19 se espalha de forma mais intensa nos bairros onde os moradores mais usam o transporte público, ou seja, nos lugares mais distantes dos centros comerciais. Foi o que constatou uma pesquisa do Instituto Polis com o Lab Cidade, um órgão ligado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O levantamento aponta que o maior número de internados por coronavírus está nos bairros onde as pessoas não conseguiram fazer o isolamento social, como Capão Redondo, Sapopemba e Cidade Ademar.
Aqui no terminal Parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo, todos os passageiros com quem a gente conversou disseram estar preocupados em pegar o transporte público em meio à pandemia. É o caso, por exemplo, da auxiliar de limpeza Maria de Fátima Cândido, que reclamou do comportamento de algumas pessoas dentro dos ônibus.
Tem gente que não se toca, né? A gente se cuida, mas tem gente que não tá nem aí. Gente sem máscara e espirrando em cima da gente. Parece que fazem até de propósito.
A conferente Adenis Maria ficou 2 meses afastada do trabalho por causa da pandemia. Mas agora que precisou voltar, ela está preocupada com a lotação nos ônibus.
Tem muitas pessoas contaminadas, né, por aí já. Muitos morrendo, né? Dá medo, né? Mas tem que trabalhar.
A aglomeração também preocupa a analista de créditos de Dalva dos Santos. Ela conta que não conseguiu fazer home office em nenhum momento da pandemia.
Em um momento eu fiquei em casa, sempre estou vindo trabalhar. Na hora de vir até que o ônibus é vazio, mas para voltar ele é super lotado. Então dá aquele receio, todo mundo fica aglomerado um em cima do outro.
A pesquisa do Instituto Polis com o Lab Cidade analisou dados do Ministério da Saúde até o dia 18 de maio. E também da pesquisa Origem e Destino, do metrô de São Paulo, que tem dados de 2017. Foram consideradas pessoas que utilizam o transporte público para trabalhar, que não possuem ensino superior e que ocupam cargos não executivos.
E após a possibilidade de cancelamento do Carnaval 2021, a festa de Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, pode ser cancelada nesse ano devido à pandemia de coronavírus. Os detalhes a gente confere agora com o Rodrigo Viga.
Exatamente. Tem muita gente preocupada com o Carnaval do ano que vem, desfile das escolas do Grupo Especial na Marquês Sapucaí, e é uma preocupação para lá de compreensível. Mas eu estou preocupado mesmo também com a festa de Réveillon que acontece aqui em Copacabana. Afinal de contas, aquela festa com 2, 3 milhões de pessoas concentradas na areia da praia, aqui no calçadão, na orla, admirando as toneladas de fogos, o show pirotécnico, esquece. Hoje não existe a menor possibilidade dela acontecer naquele padrão, naquele molde, aquele Réveillon que a gente conhece. Porque tem pandemia, não tem vacina, não tem imunização. E segundo as fontes da Jovem Pan, mesmo que a vacina apareça aí em agosto, setembro, até ela ser disponibilizada, comercializada, leva muito tempo. E esse tempo é exíguo. Não haveria oportunidade de se repetir, na verdade, 2020 para 2021, aquela mega, giga festa aqui em Copacabana. Tanto que, segundo as fontes da Jovem Pan, alternativas já estão sendo buscadas, procuradas. Quais seriam? Transmissões somente virtuais. Montaria-se uma série de palcos aqui na orla de Copacabana, em outras praias do Rio de Janeiro. E aí, os shows com os artistas seriam transmitidos por internet, por streaming ou para televisão aberta e fechada, para evitar a concentração e aglomeração de pessoas. Se lembrar que as pessoas chegam aqui a Copacabana, fica bloqueada nos extremos via transporte público. Imagina esse mundaréu de gente sem vacina, aglomerado nos ônibus e também no metrô do Rio de Janeiro, que tem muita importância nessa festa de Réveillon. A outra alternativa seria, num cenário mais otimista, diluir a festa em toda a orla do Rio de Janeiro. Vários shows pirotécnicos, vários shows artísticos e musicais para diminuir ou tentar diminuir a concentração de pessoas. Carnaval. Uma nova reunião foi marcada pela Liga Independente das Escolas de Samba para o mês de setembro. Lá vai se bater o martelo. Se posterga, adia o desfile de fevereiro para uma outra data ou se continua aguardando, continua esperando. Os barracões, as quadras estão paradas, o carnaval está todo atrasado, justamente por conta da pandemia de Covid-19. Mas hoje, segundo a Liga Independente das Escolas de Samba, sem imunização, sem vacina, não há a menor possibilidade de se imaginar. Aquele público também de mais de 70 mil pessoas nas arquibancadas, na Marquês Sapucaí, 3, 4 mil pessoas ensaiando nas quadras e desfilando na passarela do samba. Entre as alternativas apresentadas por algumas escolas, feriados nacionais de abril e junho, para que os desfiles não aconteçam em 14 e 15 de fevereiro de 2021. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Agora são 4 horas e 16 minutos. Os avanços em testes de vacinas contra a Covid-19 impulsionam bolsas pelo mundo. Mercados financeiros nos Estados Unidos e Europa operam em alta após resultado positivo da vacina que está em desenvolvimento pela farmacêutica americana Moderna. Segundo a empresa, os testes da fase 1 da vacina mostraram uma imunização desejada para todas as 45 pessoas avaliadas. A corrida por uma vacina também acontece na Rússia. Nesta quarta-feira, o país anunciou que fez os primeiros testes clínicos em seres humanos e que os estudos serão concluídos até o fim deste mês. A Rússia é o quarto país mais atingido no mundo. São mais de 746 mil casos de coronavírus e 11.770 mortes. Enquanto a cura não chega, a cidade de Tóquio, no Japão, registrou um aumento importante de infecções e está em alerta máximo. O aumento de casos é visto especialmente entre os jovens. Os principais focos envolvem os estabelecimentos noturnos, locais de trabalho e também as famílias. A cidade está em alerta vermelho, mas, por enquanto, não há determinação para o fechamento de lojas ou a suspensão de eventos. Na Europa, a Comissão Europeia anunciou uma série de medidas para evitar uma nova onda de casos da Covid-19. Entre os pontos anunciados está uma colaboração estreita entre todos os governos, tanto no curto como no longo prazo. A Espanha é o país europeu com o maior número de casos. São 304.574 desde o início da pandemia. O Reino Unido lidera o ranking de mortes, com 45.053 óbitos. E no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira um total de 1.300 novas mortes por Covid-19, elevando o total de vítimas fatais para 74.133. O governo federal também informou 41.857 novos casos, elevando ao total de 1.926.824 diagnósticos positivos para a doença. Ainda no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fim do tratamento especial a Hong Kong e o governo chinês já falou que vai retaliar. Vamos então a Nova York com a Mariana Giangiacomo, que explica essa história pra gente. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, ontem o Trump anunciou o fim do tratamento especial a Hong Kong. O que é que isso significa na prática? Na prática, isso significa que a partir de agora Hong Kong passa a receber o mesmo tratamento que os Estados Unidos dão à China continental. Então, Hong Kong perde uma série de privilégios nas relações comerciais com os Estados Unidos. Privilégios que existiam porque os americanos consideravam Hong Kong uma região autônoma da China. Desde maio, os Estados Unidos não consideram mais Hong Kong uma região autônoma da China, e isso abriu caminho então para esse fim do tratamento especial. Tudo isso por causa da Lei de Segurança Nacional que a China impôs a Hong Kong, uma lei que é mal vista não só pelos Estados Unidos, mas por outros países também, que veem essa lei como uma interferência excessiva de Pequim em Hong Kong e até mesmo como uma ameaça, um retrocesso à liberdade em Hong Kong. Inclusive ontem o presidente Donald Trump também determinou uma lei que permite ao governo norte-americano fazer sanções, aplicar sanções a bancos, a instituições financeiras que fizerem negócios com autoridades chinesas envolvidas na aplicação desta lei. Então, mais um capítulo, né, de tensões entre os dois países, entre a China e os Estados Unidos. Agora, mudando de assunto, só para encerrar, uma boa notícia sobre a Covid-19. A fase 1 de testes da potencial vacina que está sendo produzida aqui pela Moderna contra a Covid-19 teve resultados positivos. Essa primeira fase, ela é composta por testes com poucas pessoas que verificam a segurança e a capacidade da vacina de produzir anticorpos no organismo. Tudo isso foi verificado, então, agora acontece a fase 2 de testes e a fase 3 deve começar no final de julho, por volta do dia 27. Aí sim, uma fase mais ampla com milhares de participantes para testar de uma vez por todas a segurança e a eficácia da vacina. É claro que isso ainda pode demorar, mas a gente comemora, né, cada passo, cada sucesso na produção dessas vacinas. E eu continuo por aqui acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos. Volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
E a estátua de uma manifestante negra com um punho erguido, chamada Jane Reid, foi colocada no lugar da obra que homenageava o escravocrata britânico Edward Colston na cidade de Bristol, no Reino Unido. No dia 7 de junho, a escultura do homem branco, que fez fortuna no século XVII com o tráfico de escravos na África, foi derrubada durante um protesto antirracismo e jogada no rio. Após o ato, a estudante Jane Reid subiu no pedestal e fez o gesto que representava o movimento Vidas Negras Importam. O artista britânico Mark Quinn fez uma homenagem a todos os que foram protestar por mais igualdade racial. Em sua conta no Instagram, o artista agradeceu a estudante Jane Reid por colaborarem por cada parte do processo de fazer a nova arte temporária. O prefeito de Bristol, Marvin Rees, informou, entretanto, que a estátua não teve permissão para instalação e que a população ainda será consultada sobre qual personagem será homenageada no local de Edward Colston. Agora são 4 horas e 21 minutos. A Avianca Brasil não cumpre plano de recuperação e falência é decretada. Letícia Santini tem mais detalhes.
De São Paulo decretou a falência da companhia aérea Avianca Brasil nesta terça-feira. A decisão atende a um pedido da própria empresa, que não conseguiu cumprir o plano de recuperação judicial após contrair uma dívida superior a 2 bilhões de reais. A situação da companhia se agravou nos últimos anos, sobretudo com a crise econômica iniciada em 2014, o aumento do preço do combustível, a alta do dólar e ainda a greve dos caminhoneiros de 2018. O quadro piorou no ano passado, quando voos foram suspensos pela Agência Nacional de Aviação Civil e aeronaves acabaram recolhidas. Na ocasião, a ANAC alegou temer pela falta de capacidade da empresa para operar com segurança. Desde então, a companhia passou a atrasar salários, cancelar voos e deixar de pagar fornecedores e aeroportos. O advogado especializado em direito aeronáutico, Felipe Bonsenso, ressalta que a Avianca ainda tem dívidas com os passageiros.
Aqueles que compraram as passagens e tiveram os voos cancelados, aqueles que buscaram uma indenização da companhia, receberam uma condenação favorável e não conseguiram cobrar a companhia, pois ela já se encontrava em recuperação judicial. Então, para o passageiro hoje, o passageiro não vai conseguir mais comprar passagem da Avianca Brasil, isso não está mais disponível, já faz bastante tempo, mas agora é mais uma preocupação com os passageiros que agora são credores dessa massa falida da Avianca Brasil.
Antes do pedido de recuperação judicial, a Avianca Brasil chegou a ocupar o posto de quarta maior empresa de aviação do país, com 5.300 funcionários e mais de 40 aeronaves, que realizavam cerca de 200 voos diários.
Agora são 4h23, idoso é preso suspeito de matar companheira estrangulada com cinto. Assunto para o repórter Alexandre Pitoli, direto do interior paulista. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, um idoso de 64 anos que mantinha uma união estável com uma mulher de 26 anos, matou a companheira na manhã desta quarta-feira na cidade de Júlio Mesquita, no interior do estado de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o idoso relatou que a mulher fez diversos empréstimos em seu nome e disse ontem à noite que deixaria a casa. No início da manhã desta quarta-feira, por volta das 5 horas da manhã, enquanto ela preparava o café da manhã, ele a estrangulou com um cinto e depois levou o corpo da mulher até o quarto do casal e fugiu. A Polícia Militar encontrou o idoso numa área de pasto com uma corda na mão, alegando que praticaria o suicídio. Foi preso em flagrante e levado até a delegacia de Júlio Mesquita e deve ser indiciado por homicídio triplamente qualificado: feminicídio, motivo fútil e meio cruel. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Vamos para um rápido intervalo. Jovem Pan agora volta já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Tem novidade para toda a criançada no canal JP Kids.
Agora é hora de fazer novos amigos.
As aventuras da família Chocolix agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia.
Que bom que vocês vieram. Entrem!
Chocomark, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros. Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a niucursos.com.br, niucursos.com.br, e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos, porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan, agora.
Agora são 4 horas e 28 minutos, estamos ao vivo e nós vamos agora para o Rio de Janeiro com o repórter Rodrigo Viga, que nos atualiza sobre os principais assuntos do Rio de Janeiro desta quarta-feira. Tem final do Campeonato Carioca, a delação premiada do ex-secretário de Saúde Edmar Santos e muito mais. É com você, Viga.
Exatamente. Obrigado, Gil da Chuva. A chuva apertou nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro de decisão. Tem bola rolando por aqui, Fla-Flu. No estádio do Maracanã, expectativa em torno do anúncio após o jogo do técnico Jorge Jesus, a tendência é que volte para a terrinha, que volte para Portugal. Expectativa também aqui no Rio de Janeiro em torno do acordo de colaboração, delação premiada entre o ex-secretário Edmar Santos e a Procuradoria-Geral da República, que está pedindo a soltura de Edmar Santos ao STJ. Edmar foi preso na última sexta-feira, um caminhão de dinheiro, mais de 8 milhões de reais, que pertenceriam ao ex-secretário, também foram recolhidos pelos agentes da polícia e do Ministério Público. Edmar Santos está preso numa penitenciária para policiais militares em Niterói, na região metropolitana, e diz ter provas que podem contaminar, que podem prejudicar o governador do estado, Wilson Witzel. Mas os investigadores fazem algumas ressalvas. Dizem que a documentação de investigações daqui, que estão sendo remetidas à Procuradoria-Geral da República, nem sequer chegaram ao Brasil. Ou seja, a homologação de um eventual acordo de colaboração premiada não se deu ainda e pode acontecer ao longo dos próximos dias se fatos contundentes forem detectados pela PGR. Além disso, algo intriga os investigadores. Por que que o Edmar Santos recusava assinar contratos na Secretaria Estadual de Saúde, mas delegava as funções a subordinados que foram presos? E ele tinha total conhecimento de tudo o que acontecia. Essa pressa, essa celeridade tem deixado muita gente com a pulga atrás da orelha. O governador Wilson Witzel disse que recebeu com firmeza, com tranquilidade, a notícia de que o seu ex-subordinado pode fazer um acordo de colaboração. Afirmou que sempre se pautou pela ética, pela transparência, e nesta quarta-feira declarou em alto e bom som que todas as acusações feitas contra ele são levianas e garantiu que não é, disse com todas as letras em caps lock, ladrão. Vamos ouvi-lo.
Quero dizer ao povo do estado do Rio de Janeiro, fui juiz federal por 17 anos. Na minha carreira tive uma vida ilibada. Fui considerado um juiz linha dura. Me elegi governador do estado do Rio de Janeiro. Todas essas acusações levianas que estão sendo feitas contra mim é por parte de gente que não quer um juiz governando o estado do Rio de Janeiro. Não sou ladrão e não deixarei que corruptos e ladrões estejam no meu governo. Peço ao povo do estado do Rio de Janeiro que acredite, porque nós vamos vencer essa guerra contra a corrupção.
Aí então, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Daqui a pouco saem novos dados da Covid-19 aqui do estado. Aproximadamente 12 mil óbitos, quase 135 mil casos não fatais. A boa notícia é que estamos caminhando para cerca de 115 mil pessoas que pegaram a doença, mas conseguiram se recuperar. As autoridades têm comemorado o arrefecimento, né, a perda de força, a desaceleração dos números. Pesquisadores, analistas, infectologistas, especialmente da Fiocruz, dizem que é para comemorar, mas não tanto. Pode vir aí uma segunda onda da doença e também os números atuais não refletem as medidas de flexibilização, de afrouxamento, de distanciamento social adotadas mais recentemente. E há um avanço da Covid-19 para áreas mais carentes, pobres, favelas e para o interior do Rio de Janeiro. Nas favelas, uma ONG aponta que são 735 óbitos até agora e 5.269 casos confirmados, números bem maiores do que as estatísticas oficiais do município do Rio. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Agora são 4h32 e o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira o novo marco legal do saneamento básico com 11 vetos. Sobre isso a gente conversa agora com a Luciana Verdolin, direto de Brasília, ao vivo. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente participou dessa solenidade aqui no Palácio Planalto de forma virtual, uma vez que ele está ainda cumprindo quarentena lá no Palácio da Alvorada. O marco do saneamento já é uma lei esperada há muito tempo, foi muito discutida no Congresso Nacional e, pelo menos, dos 11 vetos, o governo divulgou apenas 3. Os principais é a questão, ele veta a possibilidade de renovação por 30 anos de contratos já existentes que não passaram por licitação. Hoje, o grande problema, aqui de acordo com o governo federal, é que apenas 6% das empresas de saneamento hoje estão nas mãos da iniciativa privada, 94% nas mãos de estatais, e esse modelo já deu sinais de que precisa mudar, que não está dando certo, uma vez que a gente ainda tem pelo menos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e algo em torno de 100 milhões de pessoas sem acesso à rede de esgoto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, Lívia, o que ele disse? Que a expectativa é de investimentos no país de 600 a 700 bilhões de reais. E a expectativa do governo é de que esses leilões já comecem em setembro. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou para setembro deste ano o primeiro leilão, que vai ser lá em Alagoas. E o objetivo é uma meta fixada pelo governo federal, de acordo aí, desse projeto, melhor dizendo, a meta é de até 2035 garantir 90% de rede de esgoto à população brasileira e 99% de água tratada, apesar de muita dificuldade, apesar de chiadeira dos governadores, principalmente, a essa renovação, a esse veto, a renovação imediata dos contratos com as estatais de saneamento básico.
Luciana, o presidente Jair Bolsonaro, ele participou por videoconferência na assinatura do marco legal e há quem diga que ele aproveitou para fazer ali uma propaganda da hidroxicloroquina, né? Porque ele apareceu no vídeo com uma caixinha do medicamento ao lado.
Olha, o presidente não se cansa, Lívia, de afirmar que o remédio realmente é que dá resultado. Ele começou a utilização, começou a tomar o medicamento antes mesmo do teste positivo. No domingo ele passou mal, no domingo da semana anterior ele se sentiu mal e começou a se sentir mal. Fez o teste na segunda-feira à tarde e na segunda-feira à noite já começou a tomar a cloroquina. E na avaliação do presidente Jair Bolsonaro é isso que está segurando, é isso que está evitando que ele tenha maiores sintomas, apesar do próprio presidente dizer que não há comprovação científica, o Ministério da Saúde também diz que não há comprovação científica, mas o discurso aqui dentro do governo é de que há muitos relatos pelo país de que há, sim, resultados positivos, então fica a critério do médico e do paciente a utilização do medicamento. O presidente não se cansa de dizer que pode ser, apesar de não estar comprovado, pode ser uma saída para conter o avanço da doença. Agora é preciso lembrar dos efeitos colaterais, que são muitos, principalmente para quem tem problema cardíaco. E o presidente Jair Bolsonaro é acompanhado 24 horas por dia lá no Palácio da Alvorada. Então ele tem médicos de plantão que estão monitorando o presidente desde o início dos sintomas.
Exatamente, e sempre que pode, ele aproveita para colocar o remédio, a caixinha do remédio ali exposta em suas lives, videoconferências. Luciana, já que estamos falando sobre esse assunto de saúde, cloroquina, né, que já causou a queda de 2 ministros da saúde, hoje o Brasil completa 2 meses sem ministro da saúde. Existe alguma expectativa sobre Eduardo Pazuello se tornar de fato ministro da saúde? Porque até então ele é interino, né?
Olha, o presidente Bolsonaro, ele tem dito, antes mesmo dele ficar doente, que não gostaria de trocar o ministro Pazuello nesse momento de pandemia, até para evitar qualquer tipo de paralisia lá no Ministério da Saúde, porque a gente já tem, Pazuello é o terceiro ministro, a gente já teve 2 trocas de ministro e isso acaba, sim, causando problemas, causando paralisia nas ações. E o presidente tem dito que confia nas avaliações, confia no trabalho que está sendo feito por Eduardo Pazuello lá no Ministério da Saúde. Hoje, nas redes sociais, o presidente fez questão de ressaltar que Pazuello, ele tem sido motivo de orgulho para o Exército e ele disse que Pazuello é um predestinado. Então, apesar de elogiar o ministro interino, não há sinalização de que ele seja efetivado no cargo, Até porque a avaliação que se faz aqui dentro do governo é de que o próprio Pazuello está lá, assumiu o Ministério da Saúde por um pedido do presidente Jair Bolsonaro. O presidente está gostando do trabalho? Está gostando. Principalmente porque tudo que ele pediu até agora, por exemplo, o protocolo da utilização da cloroquina, a ampliação da utilização para crianças e gestantes, por exemplo, tudo foi aprovado lá no Ministério da Saúde, o que oferecia muita resistência aos ministros médicos, como Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Mas não há sinalização de que o próprio Pazuello queira se manter lá no cargo. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele tem dito que... apesar da sinalização positiva que a gente está vendo lá no Ministério, existe um posicionamento do governo, existe uma possibilidade de uma troca do ministro nos próximos dias, até meados do mês agora de julho, início de agosto. Então, assim, isso vai ficar ainda em compasso de espera. O presidente Bolsonaro tem dito que ainda não achou uma pessoa que pudesse substituir Pazuello. Enquanto ele não achasse esse nome, o militar continua lá no Ministério da Saúde, depois de ter sido muito criticado, né? As últimas críticas foram feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que deu essa confusão danada, que ele disse que o Exército Brasileiro estava fazendo parte aí quase que de um genocídio por conta do combate aí, que não estaria sendo suficiente ao coronavírus no país.
Está bem, Luciana, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você volta aqui na programação. Agora são 4h39, ainda em Brasília, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu pela exclusão da necessidade de biometria nas eleições municipais deste ano. Sobre isso, então, a gente conversa agora com Levi Guimarães, que fala da Capital Federal. Boa tarde, Levi. Um dos motivos foi a recomendação de infectologistas, é isso mesmo?
Muito boa tarde. Boa tarde para todos que nos acompanham. É isso mesmo. Essa decisão, ela, para ser oficializada, precisa passar pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que é formado por 7 ministros, mas a tendência é que ela seja, sim, referendada pelo plenário. E essa ideia veio depois de uma reunião ontem do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, com 3 infectologistas que vêm sendo semanalmente consultados pelo ministro Barroso, justamente para acompanhar essa situação da pandemia no Brasil e para traçar possíveis cenários para as eleições que estão previstas agora para acontecer no dia de novembro. E aí, esses infectologistas, esses especialistas apontaram que manter a biometria hoje mais de 110 milhões de eleitores teriam direito a esse processo da biometria que começou nos últimos anos, e aí a biometria nessa situação de pandemia, ela aumentaria os riscos de contaminação, já que cada um teria que ele colocar o dedo e não tem como higienizar com muita frequência o aparelhinho onde a pessoa coloca o dedo ali da biometria, porque senão poderia até estragar esse aparelho. E além disso, a biometria, com esse processo de colocar o dedo, ela faz o voto demorar alguns segundos a mais. Então, ela contribui para a formação ali de filas e, consequentemente, de aglomerações nos locais de votação. Portanto, em comum acordo aí com esses infectologistas, o TSE achou melhor não ter a biometria nas eleições desse ano. Ao longo das próximas semanas, o TSE vai formular uma cartilha aí de recomendações sanitárias a serem seguidas, não só pelos eleitores, mas também pelos mesários, por policiais que forem trabalhar ali nas eleições, também por soldados que forem trabalhar, por servidores do TSE, por colaboradores, e também com algumas medidas relacionadas, por exemplo, às higienizações, a higienização dos locais, também as comunidades indígenas e a população carcerária que também for votar. Lívia.
Levi, vamos relembrar que as eleições foram adiadas de outubro para novembro, aprovado pelo Congresso Nacional. Então, quais são os novos dias aí para a gente fixar para os nossos ouvintes e espectadores?
Primeiro turno das eleições no dia 15 de novembro e o segundo turno em municípios com pelo menos 200 mil eleitores, onde houver necessidade, no dia 29 de novembro, duas semanas depois. E existe uma janela aí para ter um novo adiamento, um adiamento de última hora, em municípios onde a situação sanitária da Covid-19 ainda eventualmente estiver crítica ali no mês de novembro ou mesmo no mês de outubro. E aí, nesse caso, a eleição ela pode acontecer até o dia 27 de dezembro. Isso é para evitar que as eleições aconteçam depois do dia 1º de janeiro de 2021, quando é prevista a posse de todos os eleitos, e aí para evitar também uma eventual prorrogação de mandatos.
E Levi, mudando de assunto, o Senado tenta votar a MP 927, que altera regras trabalhistas durante a pandemia. Como que está a discussão por aí?
Ainda uma indefinição em torno dessa medida provisória, que é considerada uma medida provisória importante pelo governo, e ela tem alguns pontos polêmicos. De acordo com esse texto, os acordos individuais firmados agora durante a pandemia, eles se sobrepõem aos acordos coletivos firmados anteriormente, e ela tem também, ela estabelece uma espécie de banco de horas em que ficam guardadas ali as horas em que funcionários de empresas que tiveram atividade interrompida por decretos do poder público deixaram de trabalhar, e aí essas horas elas teriam que ser compensadas em até 18 meses depois do fim do decreto de calamidade pública. E tem outros pontos também da CMP, ela regulamenta, por exemplo, o home office, o teletrabalho, também tem aí a antecipação de férias e de feriados. Só que ainda não existe, ou pelo menos até alguns minutos atrás, ainda não tinha acordo para a votação dessa medida provisória. A oposição vem fazendo muitas críticas, ainda existe um impasse em torno disso. Acontece que essa medida provisória, ela perde a validade daqui a 4 dias, no dia 19 de novembro. Portanto, se o Senado não votar hoje, ela corre um sério risco de ser de caducar, até porque se o Senado votar com alterações, ela tem que votar para a Câmara e a Câmara teria que votar amanhã.
Está bem, Levi. Muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.
Abraço.
Agora são 4h45. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, deixou o complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, no início da tarde de hoje, para cumprir pena em prisão domiciliar. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, acatou o pedido da defesa em razão do agravamento do estado geral de saúde do requerente, com risco real de morte reconhecido, após Gedel ter testado positivo para o coronavírus. O ex-ministro terá de usar tornozeleira eletrônica e ficará em prisão domiciliar até que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça sobre o cumprimento de penas durante a pandemia perca validade. Em março, o ministro Edson Fachin havia negado o pedido de prisão domiciliar para Gedel por causa da pandemia de Covid-19. Gedel Vieira Lima foi ministro da Secretaria do Governo durante o mandato Michel Temer e ministro da Integração Nacional do Governo Lula, entre 2007 e 2010. Em julho de 2017, ele foi preso preventivamente após a Polícia Federal apreender aproximadamente 51 milhões de reais em dinheiro em um apartamento em Salvador, no caso que ficou conhecido como Bunker. Em 2019, ele foi sentenciado a 14 anos de prisão por suposta associação criminosa e lavagem de dinheiro pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Mudando de assunto, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor tem a primeira reunião após a recriação. Mais detalhes na reportagem de Vitor Brown.
Nesta quarta-feira, a primeira reunião do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, recriado na semana passada pelo governo federal. No encontro, feito de forma virtual, o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim, destacou a importância da integração.
Não dava para ter 900 PROCONs, cada um falando sem uma integração, pelo menos sem um espaço, né, de articulação institucional.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também parabenizou a iniciativa e disse que a integração deve diminuir os casos de legislações conflitantes.
E muitas vezes temos o impacto dessas decisões, as legislações estaduais, sobretudo, nos setores regulados pelas agências, né, nos serviços concedidos.
O Conselho Nacional de Defesa do Consumidor foi criado em 1985 e extinto em 1990. Segundo o governo federal, a finalidade é assessorar o ministro da Justiça e Segurança Pública na formulação e na condução da Política Nacional de Defesa do Consumidor.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou hoje a Polícia Federal a acessar dados de uma investigação do Facebook que resultou na remoção de dezenas de contas ligadas ao PSL e à família Bolsonaro, segundo o jornal Estadão. O pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal corre em sigilo em dois inquéritos: o das fake news e os dos atos antidemocráticos. Na semana passada, a empresa tirou do ar 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook, além de 38 contas no Instagram. O Facebook alegou ter encontrado perfis falsos e com comportamento inautêntico. Agora são 4 horas e 49 minutos. A frente fria que atinge o sul e o sudeste do país provocou temperaturas abaixo de zero em várias cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Urupema, os termômetros registraram menos de 8,1 graus. O destaque é de Nicole Fusco.
Em Lages, uma moradora fez imagens de uma camisa que ficou no varal totalmente congelada.
Cara, essa é a blusa. Pau de gelo.
O Silvio Canoas contou que o frio foi muito intenso durante a madrugada. Ao amanhecer, o gelo tomou conta de todo o gramado.
Tô caminhando aqui, ó, pessoal. Ela vai quebrando assim, ó. Ó. Pra vocês verem como é que ela tá.
No Rio Grande do Sul, 19 cidades registraram temperaturas negativas. Em Canela, na Serra Gaúcha, a geada cobriu toda a vegetação no início da manhã. Até na capital, Porto Alegre, era possível ver gelo no canteiro entre avenidas movimentadas da cidade.
Agora são 4 horas e 50 minutos, vamos falar aí de mais uma cena inusitada. E um cachorro invadiu uma sessão online do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nesta terça-feira. O fato ocorreu no momento em que o conselheiro Antônio Roque Cittadini votava. Após a invasão do cachorro, Antônio Roque Cittadini pediu desculpas e progrediu, como podemos acompanhar no vídeo.
Correu demais. Esse é o meu cachorro. Justo agora que ele me aparece aqui. Justo agora. Conselheira, desculpe.
Que gracinha, agora são 4 horas e 50 minutos, vamos mudar de assunto. Produção têxtil cai 30% em São Paulo. Quem conta os detalhes é o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Matos.
Muito boa tarde, Lívia, e também ouvintes e internautas. Exato, né? O setor têxtil sente porque, evidentemente, o comércio ficou fechado e aí a questão das vendas, estoques aumentam. Então, a produção acabou recuando 30% aqui em São Paulo, Brasil 21,5%. Em relação ao varejo, né, houve uma queda de 41,6%, justamente em razão aí do isolamento social e o fechamento. E o emprego, uma queda já aqui em São Paulo de menos 17 mil postos e no Brasil 62 mil postos. E nós conversamos com o Luiz Arthur, que é justamente aí o presidente da Sinditêxtil São Paulo, falando sobre esse assunto.
A gente consegue perceber isso de uma maneira geral. Se não houver aí uma conjugação de esforço, ninguém está pedindo. A gente sempre costuma dizer, eu não estou pedindo dinheiro de graça, eu estou pedindo para pagar e estou pedindo com juros. Quer dizer, eu só estou pedindo um prazo, estou pedindo um juros adequado, ninguém está pedindo também juro de graça, juro de, né, de migalha, mas alguma coisa que seja compatível com o momento. Por isso que eu digo, começando a rodar, mas a velocidade ainda não está adequada.
Ele falava justamente desse programa incentivado, que o governo é uma espécie de fiador, né? Entra até com 85% da garantia, esse Pronamp, que tem o fundo garantidor. Demorou demais, de fato, e as pequenas e médias empresas sentiram muito. E agora o Pronamp realmente é bom, só que o Sinditêxtil garante o seguinte: vai faltar recurso, evidentemente, para todos os setores, para todas as empresas que pretendem utilizá-lo. Mas demorou demais, essa é uma reclamação geral, não apenas das pequenas, mas também das próprias grandes empresas ao longo dessa pandemia do coronavírus. Lívia.
Matos, muito obrigada pelas informações. Agora são 4h53. Bom, nós noticiamos há pouco que o Gedel Vieira Lima, ele voltou para casa, mas E o ex-deputado Nelson Melro, que morreu no final de semana. O ministro Luiz Edson Fachin explica por que negou o pedido para que o ex-deputado Nelson Melro cumprisse pena em casa durante a pandemia. Quem tem as informações é a Nani Cox.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, disse nesta terça-feira que negou prisão domiciliar ao ex-deputado federal Nelson Meurer porque não havia riscos de contaminação de coronavírus na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. A defesa já havia entrado com pedidos para que o parlamentar cumprisse a pena em casa antes da pandemia. A solicitação foi reiterada diante do contexto de crise global e, novamente, após o político ser diagnosticado com Covid-19 na semana passada. Os advogados justificaram o pedido, dizendo que o político era portador de doenças pré-existentes. Por meio de nota, o relator da Lava Jato no STF explicou que relatórios do presídio e da vara de execuções penais descartavam superlotação na unidade e garantiam equipe médica no local. Fachin completou que, no momento da análise do pedido de prisão domiciliar, não havia pessoas infectadas pelo coronavírus na penitenciária. O ministro do STF lamentou a morte de Meurer. O ex-deputado foi internado no dia 7 de julho e faleceu no último domingo em decorrência da Covid-19. Ele foi o primeiro condenado pelo STF no âmbito da Operação Lava Jato. Meurer cumpria a pena de 13 anos e 9 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Agora são 4 horas e 54 minutos, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida você acompanha o 3 em 1 com a apresentação de Paulo Matias e a análise dos nossos comentaristas. O Jovem Pan Agora vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Se você quiser rever qualquer notícia, qualquer reportagem da edição de hoje, é só acessar o nosso aplicativo Panflix ou também no canal Jovem Pan News no YouTube. Lá você vai encontrar tudo e no Panflix conteúdos exclusivos, é só baixar aí no seu celular, é de graça. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Eu te espero amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Aconteceu.
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela
de
sofreu um novo
problema depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan News.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.